Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 18 de julho de 2019.
E vamos ao destaque do dia. Governo do presidente Jair Bolsonaro completa 200 dias.
Realiza 47 ações em áreas como economia, educação, saúde e social.
E presidente Bolsonaro afirma que o objetivo do governo é mudar a vida dos brasileiros.
Nós temos que buscar atingir esses objetivos, coisas simples, mas que interessam a todos.
E governo lança selo para que produtores artesanais de queijo e derivados de leite ampliem o negócio. Cleide Lopes.
Com o selo Arte, o consumidor vai ter a segurança de que a produção é artesanal e respeita as características e métodos tradicionais.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Começou o pagamento deste mês do Bolsa Família. André Luiz Gomes.
Mais de 2 bilhões e 600 milhões de reais serão transferidos para 3 milhões e 841 mil famílias pobres de todo o país.
Geração de empregos e mais qualidade de vida para os moradores do Nordeste.
Mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais são liberados para continuar obras do Minha Casa Minha Vida e garantir abastecimento de água no Nordeste.
Na apresentação, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Começou hoje mais um pagamento do Bolsa Família.
Mais de 13 milhões e 800 mil famílias têm direito ao benefício.
O calendário de pagamento segue até o dia 31 e tem como base o número de inscrição social do beneficiário.
Mais de 2 bilhões e 600 milhões de reais serão transferidos para 3 milhões e 841 mil famílias pobres de todo o país. O valor médio do benefício é de R$ 188,51. Como em todos os meses, o repasse é realizado de acordo com o número de inscrição social, o NIS, impresso no cartão. Aqueles que terminam com final 1 podem sacar no primeiro dia do pagamento. Os com final 2, no segundo dia, e assim por diante. Os recursos ficam disponíveis para saque por 3 meses. Segundo o ministro da Cidadania, Osmar Terra, o governo está empenhado em promover ações de inclusão social e produtiva dos jovens, seja por meio de parcerias ou pelo plano Progredir. Esta iniciativa estimula o empreendedorismo, a qualificação profissional e o acesso ao mercado de trabalho.
É o que nós queremos para o Bolsa Família. Nós somos 4 milhões e 600 mil jovens, filhos do Bolsa Família, de 18 a 29 anos, que nem trabalham nem estudam no Brasil. Isso é uma tragédia social. Então nós estamos querendo levar o curso técnico em parceria com o SESI, com o SENAI e o Sistema S como um todo, a curto prazo, para todos esses jovens em todos os recantos do Brasil.
Além disso, o Bolsa Família garante acesso dos beneficiários a outras políticas públicas, como o Criança Feliz. A ação orienta como estimular o desenvolvimento cognitivo, afetivo e motor das crianças. Até o momento, cerca de 700 mil crianças e gestantes já foram atendidas. O programa é voltado para as famílias inseridas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. São famílias que têm renda mensal por pessoa de até R$ 89,00, além daquelas com renda mensal de até R$ 188,00 por pessoa e que tenham integrantes gestantes, crianças ou adolescentes. A quantia que cada beneficiário recebe varia conforme o número de pessoas na família, a idade de cada um e a renda declarada. Para receber o benefício do Bolsa Família, as famílias também assumem compromissos nas áreas de educação e de saúde. Crianças e jovens devem permanecer na escola e ter a carteira de vacinação em dia. Reportagem André Luiz Gomes.
A presença de crianças e adolescentes que recebem o Bolsa Família em sala de aula é fundamental para cumprir um dos objetivos do programa, criar oportunidades para os beneficiários melhorarem de vida.
Por isso mesmo, a frequência escolar dessas crianças é acompanhada de perto.
Nos meses de abril e maio, o programa acompanhou 90% dos estudantes que recebem o benefício. O melhor resultado da história.
É, e esse acompanhamento também ajuda a identificar situações que dificultem o acesso à educação e prestar auxílio às famílias.
O acompanhamento da frequência escolar do Bolsa Família bate novo recorde. Dos cerca de 14 milhões de estudantes contemplados pelo programa, 12 milhões e 600 mil foram acompanhados entre os meses de abril e maio. O secretário especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania, Lelo Coimbra, destaca que é muito importante as famílias cumprirem seus compromissos de saúde e educação, previstos como condição para participar do programa. Ele avalia que, no caso da educação, manter a criança ou o jovem regularmente na escola abre uma janela para um futuro melhor.
É fundamental estar em sala de aula, estar buscando uma formação para que esse jovem, essa criança e esse jovem, esse adolescente possam ter a oportunidade de mudar a vida das suas famílias.
Segundo a coordenadora-geral de acompanhamento de condicionalidades do Ministério da Cidadania, Luciana Seabra, caso o registro indique descumprimento da frequência escolar, o poder público consegue chegar a esse beneficiário e identificar as dificuldades que está passando para garantir o seu direito de acesso à educação.
Pode indicar uma situação de vulnerabilidade que aquela família está vivenciando e que está impedindo o acesso dele à educação. Então, por isso, a importância do registro do acompanhamento da frequência escolar dos beneficiários do Bolsa Família e da indicação dos motivos de descumprimento.
Mãe de duas estudantes, a dona de casa Estefânia Pereira, moradora de Brumadinho, Minas Gerais, relata que o recurso que recebe do programa é destinado para roupas e material escolar das meninas. Para ela, mantê-las regularmente na escola é fundamental.
É muito importante, demais, porque hoje em dia sem escola não é nada. A gente já estudando já está difícil, sem estudo é pior. Então a gente faz o possível para manter, né?
A frequência escolar mensal é um compromisso assumido pelas famílias com criança e adolescente em idade escolar ao ingressarem no programa. O mínimo é de 85% para beneficiários de 6 a 15 anos e de 75% para os jovens que recebem o benefício variável vinculado ao adolescente, o BVJ. Reportagem Renata Garcia.
R$1,3 bilhão para continuar as obras do Minha Casa Minha Vida e reforçar o abastecimento de água em estados nordestinos.
E para explicar melhor o impacto das ações na melhoria da vida da população, a repórter Daniele Popov entrevistou o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto. Vamos ouvir.
Ministro, explica pra gente, o programa Minha Casa Minha Vida, que vai receber a maior quantia, né, R$1 bilhão, o recurso é focado em que exatamente?
Garantir a execução das obras que foram contratadas no final do ano, são mais de 17 mil unidades que foram contratadas, mas que não puderam ter início em virtude da ausência de recurso orçamentário, e também contratar as duas seleções que estão em aberto no entidades urbanas e também no rural. Então, totalizando aí 36 mil unidades que estão nessas seleções, mais as 17, estamos falando de 53 mil novas unidades habitacionais.
Que também vão gerar, consequentemente, empregos.
Exatamente, Daniela. A nossa previsão é que cada R$1 milhão investido são 40 postos de trabalho gerados. Então, com esse R$1 bilhão, a nossa previsão estimativa é que serão gerados 40 mil empregos.
O recurso para o projeto de integração do Rio São Francisco, o que está faltando lá?
O recurso foi distribuído. Uma parte dele é para o ramal do Agreste, que é uma obra acessória aos eixos principais da transposição. São dois eixos, o eixo leste e o eixo norte. O ramal capta do eixo leste. É uma obra que está em execução. Ela hoje emprega mais de 2.600 funcionários. Vai beneficiar 68 municípios, uma vazão de 8 mil litros por segundo, que vai garantir a segurança, e muitos deles, por sinal, são abastecidos por carro-pipa. Então essa é uma obra acessória à obra principal da transposição. Também são 45 milhões que estão destinados a garantir a pré-operação do eixo leste. É o eixo que já foi inaugurado, já está beneficiando Pernambuco e Paraíba, mas precisavam dessa garantia orçamentária para pagar a energia e garantir o funcionamento das bombas do eixo leste. E além disso, as demais obras estaduais, Cinturão das Águas do Ceará, que vai garantir ali abastecimento a todo o estado do Ceará, e também o canal do Sertão Alagoano, em Alagoas.
E a gente pode verificar aí já a população recebendo essa intervenção aí do governo federal no dia a dia dela, em quanto tempo, ministro?
Olha, os 45 milhões que foram destinados a pagar energia elétrica para o bombeamento do eixo leste são sentidos de agora, que você garante que o bombeamento continue e que a segurança hídrica seja mantida tanto em Pernambuco quanto na Paraíba. O ramal do Agreste tem previsão de finalizar em 2021, fevereiro de 2021. Esse recurso garante a execução no ritmo devido conforme o cronograma, e assim que for terminado em fevereiro, o abastecimento é desses 68 municípios. As demais obras elas já são sentidas, já tem um benefício concreto, o Cinturão das Águas do Ceará já está pronto, só aguardando a chegada das águas do Eixo Norte. Essa é uma continuidade do cinturão para abarcar uma área maior do estado. Da mesma forma, é o trecho 4 do canal do Sertão Alagoano, então é uma continuidade da obra que já trará benefício à população em breve.
Ministro Gustavo Canuto, do Ministério do Desenvolvimento Regional, muito obrigada pela entrevista à Voz do Brasil.
Eu que agradeço.
Há algum tempo você acompanhou aqui na Voz do Brasil que a Estação Brasileira na Antártica está praticamente pronta para abrigar nossos cientistas e militares lá no continente gelado.
Alojamentos e sistema de comunicação já estão prontos.
E agora o Ministério da Ciência, Tecnologia, Informações e Comunicações liberou 2 milhões de reais para equipar os laboratórios da estação, que deve ser inaugurada no início do ano que vem.
São 2 milhões de reais para equipar 17 laboratórios de pesquisa científica da Estação Comandante Ferraz. A verba foi liberada pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Comunicações em um termo de cooperação com a Marinha do Brasil. É mais um passo importante para a recuperação da estação, destruída em 2012 por um incêndio. Desde então, cientistas e militares que participam do Programa Antártica Brasileiro, o PRO-ANTAR, têm realizado as pesquisas abrigados nos chamados módulos antárticos emergenciais e em navios. A recuperação da Estação Comandante Ferraz é fundamental para a pesquisa científica brasileira, a origem da vida na Terra, os motivos para o aquecimento global, a cura de doenças graves que matam milhões de pessoas em todo o mundo. A resposta para diversas questões, ainda em aberto, pode estar na última fronteira terrestre. A Antártica abriga a maior reserva de água potável congelada do planeta. Algumas das principais pesquisas estão no Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo. Vivian Helena Pelizzari, professora do Instituto e responsável pela pesquisa sobre bactérias que se adaptam às condições extremas de temperatura, está ansiosa pela nova estação.
Era essencial, fundamental que houvesse esse apoio. As coletas eram realizadas, mas as análises não. E agora isso vai ser retomado. Agora vamos ter a estação, né, um recurso, um apoio logístico importante. A estação de volta e melhorada, né? A estação está maravilhosa, vão ter mais recursos para trabalhar na área da estação.
Em março deste ano, a estação ganhou uma nova infraestrutura de telecomunicações, com internet fixa de alta velocidade, rede móvel com conexão 4G, acesso Wi-Fi e recepção de sinal de TV. A previsão é que a estação seja inaugurada no ano que vem. Reportagem Ricardo Ferraz.
Nesta semana, o governo de Jair Bolsonaro completa 200 dias de trabalho.
Nesse período, foram realizadas iniciativas para melhorar as contas públicas, como a concessão e privatização de aeroportos, terminais portuários e ferrovia.
O governo realizou hoje à tarde uma cerimônia para marcar a data e listou 47 ações em diversas áreas, como economia, saúde e educação. E também anunciou novidades.
E a repórter Daniele Popov acompanhou o evento e conta pra gente ao vivo os detalhes. Boa noite, Daniele.
Boa noite, Gabriela, Nave, ouvintes da Voz do Brasil. Eu vou começar, então, pelas novidades. Uma das ações anunciadas pelo presidente hoje vai criar um selo que reconhece e certifica produtos artesanais como queijos e embutidos. Isso vai permitir que eles vendam para além das divisas de seus estados. O novo decreto assinado cria um conselho para acompanhar a adesão do Brasil à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. O conselho vai montar uma estratégia para preparar o país para a entrada ao órgão internacional. Uma outra novidade é que foi sancionada uma lei que vai incluir a coleta de dados sobre a população autista no censo do IBGE. Para simplificar regras e desburocratizar a administração, também foram revogados mais de 900 decretos, decretos-lei e leis considerados inertes, que já não funcionavam. Outro destaque é o decreto que organiza a legislação direcionada à pessoa idosa. Durante o evento, o presidente Jair Bolsonaro comentou sobre os desafios do governo até agora.
Então nós buscamos fazer o melhor. É difícil? É. Estamos vencendo paradigmas. 6 meses sem uma acusação de corrupção no governo. Para os críticos, não basta, é obrigação sim. E nós temos que buscar atingir esses objetivos, coisa simples. mas que interessam a todos. Até um simples projeto para passar de 5 para 10 anos a validade da carteira de motorista.
Também será transferido o Conselho Superior do Cinema do Ministério da Cidadania para a Casa Civil como estratégia para fomentar políticas públicas voltadas ao cinema. O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, destacou a chegada aos 200 dias no caminho da prosperidade constitucional. Disse ainda que a missão de mudar o país será cumprida. Lorenzoni acrescentou que a alternativa do governo será o crescimento pelo investimento.
Presidente, nós viemos para mudar. E essa mudança, ela é conceitual e no dia a dia dos nossos ministérios. A alternativa do governo será, Bolsonaro, será o crescimento pelo investimento. O crescimento pela atração, pela concessão, pela privatização. Nós queremos sim que o Estado seja forte, mas seja forte na segurança pública que cada brasileiro precisa. Na infraestrutura.
Além de anunciar as novidades na cerimônia, o governo publicou relação com 47 iniciativas nesses 200 dias de governo. Foram concedidos à iniciativa privada 23 projetos entre aeroportos, portos e ferrovia. Mais de 10 mil venezuelanos foram acolhidos pelo Brasil com a ajuda do governo federal. Houve ainda um aumento de mais de 4 bilhões de reais e 400 milhões ao Pronaf para o Plano Safra 2019-2021. Foi aberto capital estrangeiro para as companhias aéreas e, no campo internacional, foi fechado acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia. Ao vivo, Daniele Popovi.
O decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, que cria um selo para certificar os queijos artesanais, tem o potencial de beneficiar aproximadamente 170 mil produtores pelo país, de acordo com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina.
A ministra explicou que as regras eram muito rígidas para os grandes produtores, mas inadequadas para os menores.
Antes, a legislação impedia que esses produtores artesanais pudessem vender seus queijos fora do estado que eram feitos.
Agora, isso passa a ser permitido, como afirma a ministra Tereza Cristina.
Graças ao decreto presidencial, a circulação dessas mercadorias será regulamentada e poderá realmente acontecer. É uma iniciativa muito esperada e que está sendo comemorada em todos os recantos do país. Não só pelos produtores, mas pelos consumidores também, que passam a ter acesso facilitado a essas iguarias, com a segurança de que está comprando um alimento de qualidade e fiscalizado pelos órgãos estaduais.
A realização de um sonho, assim os produtores de alimentos artesanais definiram o lançamento do selo Arte pelo governo federal.
O selo vai permitir que os produtores ampliem os negócios, vendendo para outros estados.
E eles ainda terão apoio técnico e capacitação.
Os produtores de queijo artesanal serão os primeiros a obter o selo Arte.
Seu Aurelino de Almeida começou a criar cabras há 30 anos. A vontade era também de produzir queijos. Mas esse sonho ficou adormecido por 20 anos. Agora que ele se aposentou, virou realidade. Numa área de 2 hectares, na zona rural de Brasília, ele consegue produzir 4 variedades de queijos artesanais.
A gente tem conseguido vender tudo. A gente trabalha dentro das normas, nos esforçando para fazer um produto de alta qualidade.
No Brasil existem 170 mil produtores artesanais como o seu Aurelino, que querem que seus produtos sejam certificados com um selo de qualidade para expansão do negócio. A boa notícia é que o governo federal acaba de regulamentar a lei do selo Arte para produtos alimentícios. Para o secretário de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação do Ministério da Agricultura, Fernando Camargo, o selo Arte vai mudar a vida dos produtores artesanais do país.
É a emancipação do pequeno produtor, do produtor de produtos artesanais. Ele vai poder vender, vai ter todo o território nacional agora para vender o seu produto. Então, o MAPA vai realizar o fomento de boas práticas, vai aconselhar e vai dar capacitação por meio da Embrapa e de parceiros. O MAPA tem todo o interesse de favorecer a produção artesanal no Brasil.
Os queijos artesanais brasileiros até agora não podiam ser comercializados fora do estado de fabricação. mas são reconhecidos internacionalmente. Em junho passado, esses queijos conquistaram 59 medalhas no Mundial do Fromage em Paris. E uma das produtoras premiadas é Maria Lucila de Farias, de São Roque, na Serra da Canastra, em Minas Gerais. A produtora comemora o lançamento do selo.
O selo Arte para nós produtores é o sonho dos nossos antepassados se concretizando, né? Vem de nossas gerações a expectativa por esse momento histórico no queijo artesanal. Será para nós, pequenos produtores, reconhecimento e pelo caminho da legalidade.
Nessa primeira etapa, a aplicação do selo Arte será para os produtos derivados do leite, especialmente os queijos. As próximas etapas vão ser para embutidos, linguiças, defumados, mel e produtos de origem de pescados. A medida vale para todos os produtores artesanais do país e vai permitir o acesso a mais mercados e o aumento da renda. Com o selo Arte, o consumidor vai ter a segurança de que a produção é artesanal e respeita as características e métodos tradicionais, assim como os produtos do seu Aurelino.
O que a gente quer é produzir coisa boa e a gente quer que o maior número de pessoas tenha acesso a esses produtos. É nosso sonho, né?
Além da regulamentação do selo Arte, o governo vai ouvir os produtores sobre técnicas de boas práticas para produtos lácteos e também sobre os procedimentos para certificação. Reportagem, Cleide Lopes.
E o governo também apresentou hoje o balanço dos primeiros 200 dias na área de Minas e Energia.
E a repórter Gabriela Noronha acompanhou a apresentação e tem as informações ao vivo. Boa noite, Gabriela.
Boa noite, Gabriela, Nave, ouvintes da Voz do Brasil. Nesses primeiros meses de governo, já foram realizados dois leilões na área de energia elétrica. O leilão de energia para Roraima, que permitiu a contratação de 9 projetos e totalizou R$1,6 bilhão de investimentos, e o leilão A4, que contratou 15 projetos de fontes renováveis. Tem ainda 2 processos de leilão em andamento. O balanço foi apresentado pelo ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Ele também falou sobre obras como a do Linhão Manaus-Boa Vista, que deve ter início no segundo semestre. O Linhão vai ligar a capital de Roraima à capital do Amazonas e vai integrar Roraima ao Sistema Interligado Nacional. Ao vivo, Gabriela Noronha.
Ligações ruins, falta de sinal no celular, internet lenta. Quem nunca teve esses problemas, não é, Gabriela?
É mesmo, Nazi. Às vezes, o usuário tem que ter paciência para conseguir se comunicar.
E para identificar os principais problemas e melhorar esses serviços de telecomunicações, a Anatel começou uma pesquisa para ouvir você, consumidor.
Celulares, internet, TV por assinatura. Os meios de comunicação fazem parte da vida das pessoas, mas muitas vezes esses serviços deixam a desejar. O comerciante John Brum, do Rio de Janeiro, conta que sempre tem problema com as operadoras.
Tem um sítio que tem internet que nunca pega, nem internet nem telefone. Eu ligo, eles marcam de irem ver o cabeamento, o atendimento é péssimo, você liga para reclamar ou para requisitar, até para pagar uma conta é difícil.
Para reduzir essas ocorrências e melhorar os serviços oferecidos ao consumidor, a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, vai realizar mais uma pesquisa de satisfação e qualidade. De julho a novembro, quase 90 mil consumidores de todo o país vão poder avaliar os serviços de telefonia fixa e móvel, banda larga fixa e TV por assinatura. A pesquisa será feita por telefone e abrange perguntas sobre oferta e contratação de serviços, cobranças e resolução de problemas pelas operadoras. Esse levantamento é feito desde 2015 e serve para subsidiar as políticas da Anatel, como explica Rodrigo Vieitas, gerente regional da agência.
O que o usuário considera como uma qualidade adequada dos serviços de telecomunicação vem alterando ao longo dos anos. Então, essa pesquisa, ela subsidia eventuais mudanças nos regulamentos da agência e também para eventuais ações de fiscalização em cima de pontos específicos que são os que vão preocupar, vão ocupar mais o consumidor.
Em 2018, a banda larga fixa foi o serviço que recebeu mais reclamações. E atendimento por telefone e capacidade de resolução receberam as piores avaliações. O resultado da pesquisa deste ano será divulgado no primeiro semestre do ano que vem. Para acessar os resultados anteriores, é só entrar no site www.anatel.gov.br. Reportagem Cláudia Boyunga.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF suspende decisões que determinavam fornecimento de tratamento a hemofílicos do Distrito Federal em desacordo com o SUS.
TST faz acordo histórico entre a Vale e o Ministério Público do Trabalho, em benefício das vítimas do rompimento da barragem de Brumadinho.
Empresa de aplicativo é condenada pela negativa de motorista em transportar cadeirante.
Boa noite, eu sou Fernanda Mastelari.
E eu sou Walter Lima.
STF suspende decisão que determinava o fornecimento de tratamento a hemofílicos do Distrito Federal em quantidades superiores ao padrão nacional.
A manutenção das medidas impostas pela Justiça do DF implicaria violação à ordem pública, administrativa e à ordem econômica. Fábio Ruas.
Um grupo de pacientes pleiteou na Justiça o fornecimento de terapia prescrita por uma médica da rede pública do Distrito Federal, com o argumento de que o quadro exigia doses maiores. Mas o DF questionou a validade do tratamento. Na decisão, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, determinou a adoção do protocolo do Ministério da Saúde, ressalvada a necessidade de terapia diversa, devidamente comprovada por junta médica oficial.
TST faz acordo histórico entre a Vale e o Ministério Público do Trabalho, em benefício das vítimas do rompimento da barragem de Brumadinho.
Cada cônjuge, companheiro ou companheira, filho ou filha, mãe e pai de vítimas, receberá da Vale R$ 700 mil. Anderson Conrado.
Com a homologação do acordo, a juíza que conduziu a audiência autorizou a liberação imediata de R$ 1,6 bilhão que estavam bloqueados nas contas da Vale desde o dia do rompimento da barragem. Além disso, irmãos de empregados falecidos receberão individualmente R$ 150 mil por dano moral. Em relação ao dano material, as famílias dos empregados mortos na tragédia receberão pensão mensal calculada até a data em que a vítima completaria 75 anos de idade.
Empresa de aplicativo é condenada pela negativa de motorista em transportar cadeirante.
A Justiça do Rio Grande do Sul aumentou a indenização de R$ 1.000 para R$ 5.000 por danos morais. Carlos Ribeiro.
O homem pediu um carro vinculado ao aplicativo, mas no momento do embarque o motorista se negou a levá-lo por ter deficiência física e usar cadeira de rodas. Ele também teria sido xingado pelo motorista. O juiz do caso afirmou que, como se trata de relação de consumo, é obrigação da empresa demonstrar que o serviço foi prestado de modo correto, mas para o magistrado isso não ocorreu.
Plano de saúde é condenado a pagar R$ 5.000 a cliente após negar cobertura de tratamento para dependente químico em Vitória.
O procedimento não poderia ser feito em clínica psiquiátrica comum. Luiz Carlos Pinto.
O paciente chegou a ser internado pela família realizando o pagamento da internação por meio de cheque, mas os familiares não têm condições financeiras de arcar com o valor. O plano de saúde defendeu que o contrato exclui internação especializada em dependência química, mas o juiz do caso acolheu o pedido e determinou a internação do homem. Caso não haja estabelecimento credenciado, o plano deve arcar com o valor do tratamento em outra clínica.
Uma educadora física vai ser indenizada em R$ 20 mil por faculdade em Minas Gerais, após ser perseguida por reagir a comentário homofóbico.
A vítima era estudante da instituição na época em que foi discriminada pela orientação sexual.
Segundo o processo, a mulher repreendeu um colega durante uma discussão em sala de aula sobre a diversidade e preconceito e passou a ser perseguida por perfis falsos em redes sociais e a receber bilhetes ofensivos.
A juíza do caso considerou que a estudante foi vítima de bullying e disse que a resposta da escola demorou demais.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter,
twitter.com/radiojustiça.
E acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Rita Zumba.
E eu sou Jefferson Del Moro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
O Senado pode reduzir para 16 anos a idade mínima para tirar carteira de motorista.
Projeto amplia atendimento especial a estudantes que não possam frequentar as aulas por motivo de saúde.
Comissão de Constituição e Justiça vota mudanças no Estatuto do Desarmamento no segundo semestre.
Boa noite.
Boa noite.
As alterações no Estatuto do Desarmamento foram debatidas na Comissão de Constituição e Justiça no primeiro semestre. A expectativa do relator é que o texto seja votado na volta do recesso. Repórter Bruno Lourenço.
Na audiência pública sobre a flexibilização da posse de armas, representantes de caçadores e atletas pediram menos burocracia para a compra de armas. Mas porta-vozes de ONGs alertaram que armar a população não é solução para a criminalidade e que muitas armas legais acabam caindo nas mãos de bandidos. O senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, ressaltou a importância de ouvir vários lados antes de apresentar o relatório final.
Uma demanda que está posta na sociedade e que é uma demanda colocada como central pelo governo federal, que editou uma série de decretos, enviou projetos legislativos. O levantamento que fizemos, e por determinação do senhor presidente da Casa e da presidente da CCJ, a senadora Simone Tebet, me colocou na condição de relator de 18 projetos, só no âmbito da CCJ. É um tema que já vem rolando pelas casas legislativas há décadas e precisa de um tratamento que seja mais moderno e adequado.
Mais de 1 milhão de consumidores já se cadastraram no site Não Me Perturbe para não receber chamadas de telemarketing de operadoras de telefonia e TV a cabo. E o senador Rodrigo Cunha defende que os bancos também fechem acordo para não ligarem para clientes oferecendo serviços. Repórter Érica Christian.
Já está valendo o bloqueio de ligações de empresas de telefonia, internet e TV por assinatura pelo portal nãomeperturbe.com.br. A iniciativa foi das próprias empresas junto à Agência Nacional de Telecomunicações no que chamaram de boas práticas do telemarketing. O presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, defendeu que o Banco Central, por exemplo, faça o mesmo em relação às ofertas de cartão de crédito e empréstimos.
É o primeiro passo para algo que pode ser bem maior e se estender às outras áreas, mas que é necessário nesse momento e que as pessoas que fizeram esse cadastro e passarem a receber ainda as ligações, que elas façam as reclamações nos órgãos de defesa do consumidor, nos PROCONs, no consumidor.gov e também na Anatel.
Para não receber as ligações de ofertas dos serviços de telefonia, o consumidor deverá preencher um cadastro com um e-mail, o CPF e uma senha para então escolher as empresas que poderão ser multadas em R$50 milhões em caso do descumprimento da norma.
O senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, reclamou da demora do governo federal em repassar para o governo potiguar os R$220 milhões do Plano Emergencial de Socorro. O dinheiro será usado no atendimento à saúde da população do estado.
Segundo ele, a documentação exigida pelo Ministério da Saúde para liberar os recursos já foi encaminhada. Jean Paul Prates espera que a lentidão da transferência não seja motivada por diferenças políticas entre os governos estadual e federal.
Seria muito grave, porque caracterizaria uma desumanidade atroz cometida contra cidadãos que têm o direito de ter votado livremente em 2018 e de esperar tratamento republicano e justo de qualquer que sejam os ocupantes do Executivo Federal e de seus aliados nacionais e locais. Grave também pelos prejuízos ao povo potiguar e pela falta que esse dinheiro tem provocado. Vários indicadores, 8 mil pessoas na fila, 20 mil requisições para a realização de ultrassonografia, 8 mil de tomografia.
O senador Jorge Cajuru, representante de Goiás, homenageou 7 adolescentes goianos, alunos do SESI, de um bairro popular de Goiânia, que foram premiados em um torneio de robótica da Universidade da NASA, nos Estados Unidos. Ele disse que esses estudantes desenvolveram o Chiliclete, uma goma de mascar produzida à base de pimenta.
O objetivo é desbloquear o funcionamento das células da boca e do nariz para auxiliar os astronautas a sentirem o sabor dos alimentos no espaço. Jorge Cajuru explicou que a pesquisa dos estudantes é importante, uma vez que no espaço, com a baixa gravidade, ficam reduzidas as sensibilidades do olfato e do paladar.
O grupo de estudantes goianos desenvolveu a pesquisa durante 7 meses. Em março, eles participaram da edição nacional do Torneio da Robótica no Rio de Janeiro e foram selecionados para a etapa internacional em que saíram vitoriosos. Uma demonstração de que talento e criatividade não faltam às nossas crianças e adolescentes, quando eles contam com as condições necessárias, como as propiciadas pelas escolas do SESI, integrante do chamado Sistema S.
Estudantes com problemas de saúde, alunas gestantes, lactantes e em período de pós-parto poderão fazer as provas escolares em casa. É o que determina um projeto de lei aprovado na Comissão de Assuntos Sociais. A reportagem é de Yara Farias Borges.
A legislação em vigor já garante atendimento especial a estudantes que não possam frequentar as aulas por motivo de saúde, mas exige que as provas sejam feitas de forma presencial. Pelo projeto da senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, as avaliações também poderão ser feitas em casa quando o aluno estiver doente ou, no caso de alunas grávidas após o 8º mês de gestação, no período pós-parto e lactantes. O relator, senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, destacou a era das tecnologias de educação à distância.
E hoje, com o advento da tecnologia, da EAD, do ensino à distância, as pessoas que se encontram nessa situação de enfermidade ainda possam ter essa possibilidade de continuar, de manter essa frequência escolar, acompanhada por esses meios tecnológicos.
O projeto segue para a Comissão de Direitos Humanos.
O senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, disse que já está pronto para ser votado pelo plenário o projeto dele que destina 2% do dinheiro dos fundos de participação dos estados e dos municípios para compensar estados e municípios que tenham em seus territórios unidades de conservação e reservas indígenas.
Ele lembrou que inicialmente a proposta previa essa compensação apenas aos estados da Amazônia Legal. Mas, depois de mudanças durante a análise nas comissões, a medida foi estendida a todo o Brasil e também aos municípios que abrigam essas áreas.
É bom que se diga que essa medida não aplica em redução da receita disponível para a União, não afetando, portanto, o cumprimento de suas metas de resultado primário.
O senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, quer concluir até 9 de agosto o relatório sobre a medida provisória que modifica o Código Brasileiro de Trânsito e que trata da área dos transportes. Ele contou que o assunto foi debatido com todos os segmentos ligados ao tema em 3 audiências públicas na comissão mista que analisa a proposta.
Um dos assuntos mais debatidos foi a figura da colação, como uma nova forma de contratação a ser praticada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDES, nos processos de desestatização. Wellington Fagundes explicou que a colação é um processo simplificado para selecionar projetos.
Uma coisa é certa, vamos buscar meios de garantir, acima de tudo, que essas medidas possam traduzir em avanços não apenas econômicos de ganhos para o investidor, mas, sobretudo e acima de tudo, oferir ganhos sociais representado pela melhoria das condições para toda a nossa população.
Uma proposta em análise no Senado concede a carteira de motorista provisória a jovens maiores de 16 anos. O autor do projeto argumenta que adolescentes nesta faixa etária têm maturidade para dirigir. Repórter Paula Groba.
O projeto altera o Código de Trânsito Brasileiro para permitir a licença para dirigir a partir dos 16 anos de idade. Autor do projeto, o senador Messias de Jesus, do PRB de Roraima, defende a autorização para os jovens, alegando que a medida pode até diminuir a violência no trânsito.
Em 2007, 42% dos jovens já dirigiam sem a Carteira Nacional de Habilitação. Então, o que vai acontecer? Se nós permitirmos que os jovens tenham o direito de ter a sua carteira de habilitação, que é o que nós estamos propondo, vão para uma autoescola, vão aprender sinais de trânsito, para poder estar dirigindo no meio da população, o que eles já fazem hoje, só que sem autorização legal.
Pelo projeto, a permissão para dirigir seria estendida até os 19 anos completos, caso o jovem não tenha cometido infração grave ou gravíssima. E em caso de acidente grave e com vítimas fatais, o senador citou punição prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. Se aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, a proposta seguirá para a Câmara dos Deputados.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão aprova a proposta que amplia cuidados com jovens atletas.
Deputados destacam ações para desenvolver a infraestrutura no país.
Parlamentares divergem sobre distribuição dos royalties do petróleo.
Boa noite. Duas comissões permanentes da Câmara divergem quanto às áreas prioritárias na distribuição de recursos públicos.
O alvo da discórdia é uma lei de 2013 que obriga a União, estados e municípios a destinarem 75% da arrecadação com royalties de petróleo e gás natural para educação e os 25% restantes para a saúde.
Deputados não concordaram com essa distribuição e apresentaram propostas para alterá-la, como conta José Carlos Oliveira.
Quatro projetos de lei foram aprovados recentemente na Comissão de Segurança Pública, usando os mesmos recursos para também privilegiar a segurança pública com 15% e o meio ambiente com 5%. Neste caso, as cotas de educação e saúde cairiam, respectivamente, para 60% e 20%. Autor de um dos projetos aprovados, o deputado João Campos, do PRB de Goiás, diz que o objetivo é apenas readequar a destinação dos recursos vindos dos royalties de petróleo.
A saúde e a educação ficaram com recursos garantidos. O que nós estamos fazendo agora é uma adequação para que as três áreas essenciais de governo possam todas elas serem contempladas. O prejuízo que existe hoje é para a segurança pública, que não tem previsão de receber um centavo sequer. Essa adequação é exatamente para você dar efetividade às políticas públicas. Não é possível você fazer uma política, desenvolver ações e programas para o enfrentamento do crime organizado, uma política de segurança pública que reduza as taxas de criminalidade, sem dinheiro, sem recurso.
Essas mesmas propostas já haviam sido rejeitadas pela Comissão de Educação em 2017. Titular do colegiado, o deputado Gastão Vieira, do PROS do Maranhão, teme por prejuízos na execução do Plano Nacional de Educação.
Nós temos tantas distorções, esse dinheiro será sempre bem-vindo. Eu, pessoalmente, acho que nem todo problema da educação é dinheiro. Acho que há uma má gestão desse dinheiro, uma má aplicação desse dinheiro e até uma injustiça na aplicação desse dinheiro. Mas essas coisas são fáceis de serem resolvidas. E a ausência de dinheiro, não.
As propostas que tiram recursos da educação e da saúde para investimentos em segurança pública e meio ambiente ainda vão passar pelas análises das comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça antes de chegarem ao plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Desenvolvimento Regional.
Augusto Coutinho, do Solidariedade de Pernambuco, participou de uma audiência com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, para tratar da autonomia do porto de Suape. O deputado alega que injustamente foi tirado de Pernambuco o gerenciamento do porto e que isso é um absurdo que precisa ser revisto.
Augusto Coutinho também conversou com o ministro Tarcísio Freitas sobre a paralisação da rodovia transnordestina, que está com 52% das obras concluídas. Ele argumenta que é preciso buscar junto ao governo e ao Tribunal de Contas a responsabilidade da paralisação e, se preciso, contratar outra empresa.
Vladimir Garotinho, do PSD do Rio de Janeiro, reclama que o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, desmarcou pela quinta vez uma audiência sobre a ferrovia EF-118, que liga o Rio de Janeiro à Vitória, e também sobre o complexo industrial de Barra do Furado.
Vladimir Garotinho enfatiza que quando o governo precisa do apoio dos parlamentares, sabe cobrar como um leão. Mas a recíproca, segundo ele, não é verdadeira.
Tito do Avante da Bahia destaca a importância do programa Luz no Fim do Túnel, lançado pelo Ministério da Agricultura por meio do INCRA. A iniciativa oferece títulos definitivos de terras a milhares de assentados no Brasil. A ideia é alcançar, até o fim do ano, 25 mil titulações por todo o país, priorizando o Nordeste.
O deputado argumenta, porém, que os R$8.500.000 destinados às concessões dos títulos representam muito pouco e o valor precisa ser ampliado. Segundo Tito, há hoje no Brasil mais de 970 mil famílias assentadas e praticamente 90% delas não tem o título definitivo da terra.
Na próxima terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro deverá ir à Vitória da Conquista, na Bahia, para a inauguração do aeroporto da cidade. Jorge Sola, do PT, entende que Bolsonaro deve sim participar da inauguração da obra. No entanto, ele lembra que o aeroporto foi feito com recursos do governo federal durante a gestão de Dilma Rousseff.
Professora Daiane Pimentel, do PSL da Bahia, também destaca a inauguração do aeroporto de Vitória da Conquista no dia 23 de julho, que contará com a presença do presidente Jair Bolsonaro.
A congressista rebate declarações de que os créditos da obra devem ser dados à gestão federal da ex-presidente Dilma Rousseff. Segundo ela, se for este o caso, os mais de 60 mil assassinatos em 2017 e os 14 milhões de desempregados também devem entrar na conta dos governos petistas.
Edmilson Rodrigues, do PSOL, informa que o governo do Pará sancionou lei que pode facilitar a grilagem de terras no estado. O parlamentar faz um apelo para que o executivo local apresente um novo projeto, impedindo a privatização de cerca de 21 milhões de hectares de florestas públicas.
Herculano Passos, do MDB paulista, informa que o governador de São Paulo, João Dória, esteve em Londres, na Inglaterra, em busca de investimentos e cooperação nas áreas de infraestrutura, saúde, educação, transportes e segurança pública. Para o deputado, após a aprovação em primeiro turno da reforma da Previdência, muitos investidores internacionais voltaram a dar credibilidade ao Brasil.
Previdência.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, diz que de 10 maldades previstas na reforma da Previdência, 4 foram tiradas na votação em primeiro turno da matéria. Foram elas mudanças na aposentadoria rural, no benefício de prestação continuada, a capitalização e a chamada desconstitucionalização, que colocaria as regras previdenciárias em lei complementar.
No entanto, Pompeu de Matos alerta que sobraram 6 pontos que são prejudiciais aos trabalhadores. Entre eles, as alterações na pensão por morte, a idade mínima de aposentadoria e a previsão de 40 anos de contribuição para conquistar o benefício integral.
Schiavinato, do PP do Paraná, chama atenção para o fato de os estados e municípios terem ficado fora da reforma da Previdência. O parlamentar não concorda que existam duas categorias de aposentados no Brasil, os estaduais e municipais e os outros, regidos pela nova Previdência.
Schiavinato espera que o tema seja debatido com atenção no segundo turno de votação do texto. Na sua avaliação, se não forem aprovadas mudanças para os municípios e estados, o problema vai continuar. Administrador público de formação, o parlamentar ressalta ainda que de 4 a 6 anos será preciso rediscutir o sistema previdenciário.
Rubens Bueno, do Cidadania do Paraná, comemora o fim da aposentadoria compulsória dentro da reforma da Previdência. O parlamentar alerta que de 2009 a 2019 foram gastos no país 137 milhões de reais com aposentadorias compulsórias de juízes condenados pelo Conselho Nacional de Justiça. Para o deputado, esses benefícios não poderiam existir.
Com a aprovação do primeiro turno da reforma da Previdência e a retomada das discussões da reforma tributária, Luiz Nishimori, do PL do Paraná, diz estar mais confiante no Brasil nas áreas econômica, energética e agrícola.
Entenda o Congresso.
Novos parlamentares eleitos chegam ao Congresso Nacional a cada 4 anos.
Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do país.
Os deputados com mandato de 4 anos representam o povo e são eleitos de forma proporcional à população de cada estado. E a cada eleição, toda a Câmara pode ser renovada. Já os senadores representam igualmente os estados e o Distrito Federal. São eleitos por maioria de votos para um mandato de 8 anos. E a cada eleição, são renovadas alternadamente 1 ou 2 vagas de cada estado.
Acompanhe a Rádio Câmara e entenda o Congresso Nacional. Uma campanha em parceria com a Rádio Senado.
Política.
Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, faz um balanço dos 7 meses do governo Bolsonaro. Ele destaca os 13 milhões e 400 mil desempregados no país e diz que não há uma política para combater o desemprego. O deputado critica também o ministro da Economia, Paulo Guedes, que para ele é um economista ultrapassado.
Paulo Teixeira afirma ainda que a reforma da Previdência é covarde, porque tira dinheiro da viúva, dos portadores de deficiência e do trabalhador comum, que vai se aposentar com bem menos do que teria direito.
No entendimento de Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, há 3 anos e meio desde o impeachment de Dilma Rousseff, o Brasil vive sob o modelo ultraliberal de gestão econômica, com aumento do desemprego e queda do PIB. Ele critica a falta de políticas para apoiar a indústria, gerar empregos e desenvolver programas de investimentos como Minha Casa Minha Vida.
Já Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, afirma que o governo Bolsonaro vai melhorar o desenvolvimento do Brasil. O deputado explica que o atual governo está agindo com cautela, mas com firmeza, para resolver todos os problemas que existem no país.
Economia.
Coronel Crisóstomo, do PSL de Rondônia, elogia a declaração do novo presidente do BNDES, Gustavo Montezano, de que irá investigar os contratos antigos da instituição, que somam valores em torno de 500 bilhões de reais. Segundo o parlamentar, finalmente a caixa preta do banco será aberta.
Vermelho, do PSD do Paraná, parabeniza a Embraer pela venda de 5 aviões de transporte militar modelo KC-390, no valor de 3 bilhões e 500 milhões de reais. Para o parlamentar, a venda representa ganhos para a tecnologia brasileira e também para a Embraer, empresa líder e conceituada no mercado internacional na fabricação e venda de aeronaves.
Justiça.
Em recente decisão, o Supremo Tribunal Federal determinou que a discriminação de orientação sexual e identidade de gênero serão agora consideradas crimes. No entanto, para Caroline de Toni, do PSL de Santa Catarina, a Suprema Corte usurpou das suas prerrogativas ao legislar sobre o tema, já que, segundo ela, esse assunto deve ser tratado pelo Congresso Nacional.
Além disso, Caroline de Toni alerta que as atitudes do Supremo Tribunal Federal, ao passar por cima do Legislativo, abrem um caminho perigoso ao tentar impor à sociedade a liberação de temas que a população é contra, como a questão do aborto e a criminalização de drogas.
Só quem pode dizer o que é crime ou não são os legisladores. O Poder Judiciário só cumpre respeitar a lei. E quando eles acabam legislando, eles acabam usurpando um poder que seria dos legisladores. Então isso é um perigo, e o nome disso se chama ativismo judicial. Eles acabam entrando na seara que seria do legislativo. E isso é muito perigoso, porque eles alegam que haveria uma omissão do Congresso Nacional com relação à edição de leis sobre determinados temas, como liberação de drogas e aborto. Mas isso não é verdade, porque se nós virmos a história aqui do Congresso Nacional, quantas vezes esse tema foi proposto? Muitas vezes. E por que não existe lei? Porque o povo brasileiro, em sua maioria, é contra a liberação do aborto e é contra a liberação da droga. Então, quer dizer o quê? Que qualquer proposta que vinha para a Câmara com este tema vai ser sepultada no Congresso. E é isso que deveria ser respeitado pelo Supremo Tribunal Federal.
Caroline de Toni defende ainda a aprovação do projeto de lei em análise na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que inclui como crime de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal a usurpação de competência do Poder Legislativo ou do Poder Executivo.
Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, rebate as afirmações do ministro da Justiça, Sérgio Moro, de que a imprensa faz campanhas contra a Operação Lava Jato e a favor da corrupção. O parlamentar ressalta que o alto valor democrático da liberdade de imprensa não pode ser relativizado só porque os veículos de comunicação divulgam comportamentos ilegais e antiéticos de um juiz.
Davi Miranda, do PSOL do Rio de Janeiro, critica a decisão do governo federal de tirar dos passaportes os títulos Genitor 1 e Genitor 2 para recolocar pai e mãe. Para o deputado, o Brasil precisa de um presidente que se preocupe com segurança pública, educação e saúde e não perca tempo pensando na sexualidade alheia.
General Peternelli, do PSL de São Paulo, defende a aprovação de projeto que propõe a unificação dos documentos de identificação disponíveis no Brasil. Na visão do congressista, a proposta irá facilitar a vida dos brasileiros. Pelo texto, para os cidadãos que já possuem todos os documentos, o número do CPF seria usado como identidade única.
Esporte.
A Comissão de Seguridade Social e Família aprovou o projeto da deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiânia, que obriga os clubes esportivos a manter nos alojamentos um corpo de profissionais idôneos e capacitados para atender os jovens atletas em formação durante 24 horas. Silvia Munhato traz os detalhes.
Pelo projeto, o clube que descumprir a regra poderá ter o contrato com o atleta em formação cancelado e também poderá ser punido com multa de até R$50 mil, que será dobrada em caso de reincidência. O contrato também poderá ser cancelado se o clube não atender os requisitos de alojamento, alimentação, segurança e higiene adequados. A deputada Flávia Moraes diz que o caso dos 10 atletas jovens do Flamengo que morreram no incêndio do Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro, em fevereiro, mostra a necessidade de um maior cuidado com essa categoria.
A gente sabe que tem muitos clubes que são responsáveis, que cumprem seu papel, mas a gente ainda tem clubes que não têm aí essa responsabilidade e acabam se aproveitando da situação de guarda desses jovens nesse período de treinamento e deixando eles em situação desfavorável, em situação de condições insatisfatórias para bom desenvolvimento e o bom desenvolvimento do treinamento e também do desenvolvimento desse jovem.
A procuradora do Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro, Daniele Kramer, também sugere modificações na Lei Pelé.
Estabelecendo o que efetivamente os alojamentos têm que possuir, porque a gente, quando fala desses requisitos, a gente está se valendo da legislação trabalhista de um modo geral, mas é importante que a Lei Pelé também especifique esses requisitos, porque elas diz de forma vaga, genérica, que os alojamentos têm que ser adequados. Mas o que é adequado? Seria importante que a lei especificasse mais o que é preciso para que haja essa adequação desses alojamentos.
A proposta que trata dos cuidados com jovens atletas em formação será analisada agora pela Comissão de Esporte. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Luiz Lima, do PSL, reuniu-se com o ministro da Cidadania, Osmar Terra, para tratar da autoridade de governança do legado olímpico, que é a gestora do Parque Olímpico e do Complexo Esportivo de Deodoro, no Rio de Janeiro. Ele alerta que o prazo de funcionamento da autoridade venceu em junho deste ano e não houve uma medida provisória de prorrogação da autarquia.
O parlamentar pede que o governo federal não abandone o esporte no Brasil. Luiz Lima lembra que foram investidos R$2,340 milhões no Parque Olímpico do Rio e defende que a área seja usada para fomento do esporte, da educação, da qualidade de vida e da inclusão social.
Luiz Lima pede ainda ao ministro da Educação, Abraham Weintraub, e ao secretário de Educação Profissional e Tecnológica, Ariosto Antunes Colau, que encontrem uma solução para o embaraço referente à última eleição no Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro, que tem 9 unidades no estado.
Educação.
Fernanda Melchiona, do pessoal do Rio Grande do Sul, saúda os participantes do 57º Congresso da União Nacional dos Estudantes em Brasília. Ela conta que sentiu um rasgo de esperança por ter participado de passeata durante o Congresso, junto com integrantes do coletivo Juntos, movimento que ajudou a fundar.
Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, destaca que o Congresso Nacional da Uni teve como tema a construção da nação a partir das salas de aula. O parlamentar, que, quando estudante, presidiu a Uni, avalia que a realização do Congresso traz esperança em um momento de tanta tristeza e ataques aos direitos do povo.
Homenagem.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, lembra os 119 anos do nascimento do educador Anísio Teixeira. Ele elogia o trabalho da Casa Anísio Teixeira em Caetité, na Bahia, que mantém viva a memória do teórico que é referência na cultura e na educação da Bahia e do Brasil.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT, parabeniza os municípios paraibanos de Araruna, que completou 143 anos de emancipação política, e Souza, que celebrou 165 anos de fundação. Segundo o parlamentar, as cidades são históricas e têm bom desenvolvimento social.
Pedro Augusto Bezerra, do PTB do Ceará, manifesta pesar pelo falecimento do engenheiro Luciano Lobo, ex-prefeito da cidade de Santa Quitéria, no interior cearense. Segundo o parlamentar, Lobo já era o favorito ao pleito municipal, que ocorrerá em 2020.
Segurança Pública.
Cabo Júnior Amaral, do PSL, lamenta a morte de Davidson Almeida, de 33 anos, cabo da Polícia Militar de Minas Gerais. O policial foi assassinado durante troca de tiros com suspeitos de um assalto no município de Jequitaí. Para o parlamentar, Davidson morreu defendendo uma sociedade que muitas vezes não reconhece a importância do trabalho policial.
Delegado Antônio Furtado, do PSL do Rio de Janeiro, demonstra indignação com a agressão a uma idosa, moradora de Volta Redonda. O congressista que integra a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa pede calma à população local e afirma que o caso não ficará impune.
Sanderson, do PSL do Rio Grande do Sul, lamenta a morte do quarto policial civil em 3 semanas, ocorrida no município de Montenegro. De acordo com o parlamentar, um dos policiais foi baleado combatendo o abigeato, que é o furto de animais. Ele considera preocupante o aumento no número desse tipo de crime no campo.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani, locução de Tércia Guimarães e Paulo Gonçalves. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.